que é um presidente do Conselho de Administração. Há uma autorização. Se eu agora puder responder,
faça atenção.
O Ministro das Infraestruturas e da Habitação deu uma autorização a 4 de Abril e disse: inicia-se o processo. E o processo tem que ser, tem que cumprir. Pode ter uma ideia diversa de como as coisas podem funcionar. A questão é, as questões societárias e a relação com a tutela acionista têm que ser garantida pelo Conselho de Administração e por quem lidera o Conselho de Administração. Repare, deixe-me dar um outro exemplo. Deixe-me dar um outro exemplo que é um exemplo ao contrário. O senhor disse, tem que ser o acionista a encontrar o administrador. Nós...
Não, não disse isso. A nomear é diferente de encontrar.
Senhor Doutor Mendes, faz favor, mantenha a resposta, nomear, mantenha
a narrativa. Mas não estamos num caso de nomeação.
Doutor Mendes, tente terminar a resposta, se já terminou.
Eu
vou dar a palavra
ao
Senhor Deputado Paulo Muniz.
O Sr. Presidente, eu bem tentei, esforcei-me, mas aparentemente não foi de fácil compreensão, pode ser em inglês técnico. Bom, vamos aqui a uma outra questão que é importante. O Sr. Doutor, no início, falou na decisão, pode continuar, não sei se consegue estar com atenção ao telemóvel ao mesmo tempo, bom, mas estava-lhe a dizer que no início falou que a decisão estratégica ou operacional dos voos competia exclusivamente à gestão, correto?
Sim.
Como é que é a questão da diáspora? Nós, no nosso acordo do governo PSD-CDS, os voos com a diáspora tinham uma garantia explícita naquilo que era o acordo mútuo que era necessário cumprir. Como é que isso é feito se não existe qualquer possibilidade da tutela falar em termos de voos estratégicos como os da diáspora?
Senhor Deputado, a TAP está a lutar pela sobrevivência. A TAP tem que garantir um plano de reestruturação que é cumprido e não pode ter voos que dão prejuízo. Não pode ter rotas que dão prejuízo.
Não perguntei isso.
E, portanto, ou essas rotas são rentáveis e a TAP até voltou a ligar Caracas, duas vezes por semana, creio. Provavelmente a comunidade portuguesa gostaria, ou os embaixadores, que aliás tanto falavam com a TAP, como disse aqui o chairperson da TAP, que recebia, nós é que éramos acusados de emergência, de ingerência, mas eram os embaixadores que escreviam diretamente para o Presidente do Conselho de Administração a pedir criação de rotas. E, portanto, eu compreendo todas as suas questões, relevo do ponto de vista político a sua importância, mas neste momento a TAP tem que garantir a sua sobrevivência até 2025 e nenhum governo responsável, nenhuma tutela responsável, pelo menos nós nunca o fizemos, dissemos vai ter que voar para a comunidade A, B ou C, porque ela é muito importante.
Quer dizer que então tão propalado controle estratégico foi para as Malvas. Ó, Sr. Doutor, eu reparei, não posso deixar de comentar isso, que enquanto me estava a responder sobre a questão societária, estava a receber informações do telemóvel, não é o Dr. Pedro Nuno Santos que a está a enviar, só curiosidade. Permita-me este desabafo, não.
Vamos evitar este tipo de perguntas.
Eu não estou
proibido
de falar com o Dr. Pedro Nuno Santos.
Não foi isso que eu perguntei.
Durante esta intervenção está.
Estou?
Senhora deputado,
isso está escrito onde?
Senhor deputado e senhor doutor Hugo Mendes.
Eu por acaso não estou a falar senhor com o doutor Pedro Santos, mas estou a falar com outras pessoas.
Senhor deputado e senhor deputado, peço imensa desculpa. Peço silêncio, senão vamos ter que suspender.
Deixe-me só dizer uma coisa.
Senhor doutor Hugo Mendes, vamos entrar dentro daquilo que é o âmbito e o objeto da comissão. E não vamos fugir daquilo que é o âmbito e o objeto da Comissão. Com a maior das serenidades, vamos permitir ao Sr. Deputado que faça a pergunta. O Sr. Dr. Hugo Mendes terá a oportunidade de responder, obviamente sempre com a pergunta e com a resposta com a maior das urbanidades possíveis. É isso que eu vos peço. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Doutor, de facto, quando o Sr. Primeiro-Ministro comentou as suas declarações sobre a mudança do voo do Sr. Presidente da República, já muito aqui falado a miúdo, na sua resposta deu duas justificações. Uma, o código, digamos, de conduta do Governo, que aparentemente foi esquecido quando o Sr. Ministro das Finanças pediu à IGF para fazer o relatório que nós conhecemos, mas o que eu lhe queria perguntar é, eu percebi na sua resposta que dizia que o Sr. Primeiro-Ministro, noutra circunstância, terá dito que o que importa é os resultados. Eu senti alguma mágoa na sua resposta ou foi a interpretação errada minha?
Sr. Deputado, eu não vou fazer comentários. Comentários sobre questões ligadas ao Primeiro-Ministro. Já disse o que tinha a dizer.
Sr. Doutor, eu não quero que se sinta constrangido a repetir o que já aqui disse, eu só queria esclarecer. Deixe-me fazer ainda uma pergunta que eu julgo que é relevante. Depois da questão da indemnização, e já percebemos que não falou com o professor Miguel Cruz, nunca falou com mais ninguém sobre esta indemnização, sem ser o seu ministro Pedro Nuno Santos?
Tenho que ligar.
Quer dizer, tirando a chefe de gabinete que sabia, creio que não.
Sobre a questão dos KPIs, nós sabemos, e já aqui foi abordado, que há uma conversa, um mail para si e para o professor Miguel Cruz, a dizer que apesar de não estarem definidos KPIs, o senhor ministro Pedro Nuno Santos disse à senhora CEO que ela estava em condições de receber um bónus. Isto é assim?
Não sei, senhor deputado, eu não estava presente na reunião. Vai ter oportunidade de questionar o senhor ministro amanhã.
Então eu vou ler-lhe um mail para si e para o doutor Miguel Cruz. Passo a citar. Tive o prazer de ter uma conversa com Pedro Nuno Santos que confirmou a minha performance em 2021 foi boa e que eu poderia esperar ter todos os KPIs completados, embora não estejam definidos, e a correspondente parte do bónus para o período de 25 de junho a 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, estou totalmente disponível para a definição dos KPIs para 22. Cristine, isto é um mail para si e para o professor Miguel Cruz. Acha isso normal, ter os bónus completados ou ter atingido bónus sem ter KPIs previamente definidos?
Sr. Deputado, vamos por partes. Primeiro, eu não sei o que a engenheira Christine Weiner disse ao Sr. Ministro nessa reunião. Ela diz que disse uma coisa.
Isso é um mail,
eu li um mail. Não, eu sei, mas ela diz que disse. Eu não sei se ela disse. O Sr. Ministro estará cá para confirmar ou não se ela diz que disse isso.
Ah, isso não é verdade, sim.
Não sei se não é verdade.
Vamos tentar não cruzar, Sr. Doutor.
Desculpe. Não, Sr. Paulo Ministro, é uma questão de rigor. Eu, quando não estou presente nas reuniões, eu e as pessoas me vêm dizer, olha, aquela pessoa disse, eu tenho que ter a confirmação. É uma questão de rigor e de verdade, já agora. É uma questão de rigor. Portanto, se há uma pessoa que diz, eu naquela reunião disse à pessoa A que disse qualquer coisa, então perguntem à pessoa A se ela disse exatamente aquilo. A pessoa A, por acaso, vai estar cá amanhã no meu lugar. Portanto, é essa pessoa A, Dr. Pedro Nuno Santos, que tem que confirmar que aquela conversa ocorreu naqueles exatos termos. Eu não sei o que é que a engenheira Christine Weiner disse ao ministro, não sei o que é que o ministro percebeu que ela tenha dito, não sei o que é que ele lhe respondeu e não sei o que é que ela percebeu da resposta dele. Portanto, está a ver a complicação que é que às vezes a comunicação é difícil. Portanto, eu não vou, para além do mais, eu nem estive nessa reunião. Portanto, eu acho mesmo que tem que inquirir o Dr. Pedro Nuno Santos sobre o que se passou sobre essa reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Hugo Mendes. Vamos agora suspender os trabalhos, fazemos 10 minutos de intervalo e já voltamos para a segunda e terceira ronda. Muito obrigado.
Bom, na realidade já temos quórum para reiniciarmos a nossa comissão e eu daria a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado André Ventura. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltamos à nossa inquirição. Sr. Dr. Hugo Mendes, apesar de uma questão que ficou particularmente por esclarecer, ou pelo menos confusa, e nós queríamos voltar a insistir nisto, há uma confusão. Queria só pedir, é possível pôr o termo?
Sim, tem razão, até estava parado, está a ver.
Ah, não é por causa da organização?
Parado. Foi esquecimento meu.
Se quiser deixar assim.
Faz favor.
A questão do comunicado, e permita-me voltar a ela. Disse o senhor Secretário de Estado que era a forma convencional. E eu penso que está a confundir forma convencional, legalidade e deveres de tutela. Porque se, conforme confirmou aqui, houve de facto uma reunião clara em que a CEO da TAP pediu a saída de Alexandra Reis por desalinhada com a gestão, se fazia sentido, do ponto de vista da gestão, que a nova CEO da TAP também tivesse uma equipa em quem confiasse, tudo certo, mas então o seu secretário de Estado tinha a perfeita noção, assim como Pedro Nuno Santos tinha a perfeita noção, de que o comunicado enviado à CMVM era falso e que por isso mesmo está a ser investigado. Mas, independentemente da questão criminal, o doutor Hugo Mendes sabia que era falso e o governo não teve nem usou o seu dever de tutela para corrigir uma falsidade que sabia que era evidente. Depois há outro ponto, que é a sua insistência nas palavras ponto de equilíbrio. Esta indenização era o ponto de equilíbrio. Certo, tão ponto de equilíbrio, se estava tão garantida a legalidade, se estava tudo tão certo, se ela até queria mais e acabou por receber menos, então porquê é que foi preciso autorização política? Se era tão ponto de equilíbrio, se era tão banal, se era tão simples, se era uma coisa tão evidente a todos os que olhassem para este processo, então porquê é que foi necessário pedir autorização política? Porquê é que foi necessário andar num processo de negociação que hoje todos conhecemos, mas que na altura desconhecíamos? E aí, permita-me dizê-lo, Dr. Hugo Mendes, é muito estranha a sua capacidade de reconstruir a narrativa da linha do tempo, mas a incapacidade de se lembrar na altura, quer o seu secretário de Estado, quer o ministro Pedro Nuno Santos, quer os vossos chefes de gabinete, de que vocês tinham aquela informação sobre a indenização paga, pelo menos Alexandre Reis. Hoje sabemos que agora houve mais pessoas a receber outras indenizações, mas no caso de Alexandre Reis, ou seja, o doutor Hugo Mendes quer-nos fazer crer que um ex-secretário de Estado, um ex-ministro, vários chefes de gabinete, vários membros do gabinete, ninguém se lembrava da indenização de Alexandre Reis. Ninguém. Isso é inconcebível. Visto que hoje todos conseguem com alguma facilidade, ou se, eu não ponho em dúvida que o telefone lhe caiu ao mar em Sines, ou que quando se levantou o telefone caiu. Eu não ponho em dúvida isso. Agora, isso é uma coisa. Outra é não se lembrar de uma coisa evidente, que é deu anuência política a esta indenização. E isso parece-me estranho que não se tenha recordado, mas mesmo que o seu secretário de Estado não se tivesse recordado, como é que o seu ministro também não se recordou e como é que os chefes de gabinete também não se recordaram? Mas chegam ao ponto de fazer um pedido de esclarecimento, que depois ajudam a responder. E, portanto, permita-me insistir que é uma burla, verdadeiramente. É uma burla aquilo a que assistimos. Mas gostava de deixar aqui claro outra coisa. É que parece que chegou esta comissão de inquérito para dizer não houve ingerência. Houve uma narrativa toda construída de que o governo ingeria demasiado, se intrometia demasiado na TAP. Isso não aconteceu. E procurou explicar isso. Bom, mas é que uma coisa é ingerência, outra é o dever de tutela. E o governo tinha deveres de tutela, quer na área das infraestruturas, quer na área das finanças. E o Conselho de Administração é naturalmente um key point dos deveres de tutela. Portanto, como é que consegue fazer toda a narrativa da não ingerência, mas está a confundir o verdadeiro dever de tutela, que era garantir que o Conselho de Administração estava com uma equipa coesa e sólida, que as decisões que eram tomadas não eram só tomadas por sociedades de advogados, eram tomadas pelo governo. Que diabo? Senão nós pagamos as sociedades de advogados para governarem. Era o senhor que tinha o dever de governar bem, não era a sociedade de advogados. Ora, o senhor sabia que estava em aplicação o Estatuto do Gestor Público, não deve desconhecer quais são os limites das indenizações, porque não é uma questão de direito, as pessoas em geral sabem que quem renuncia não tem direito a uma indenização. E, portanto, os senhores quiseram foi esconder esta informação do público. Não foi, na verdade, prestá-la de outra forma, quiseram escondê-la, verdadeiramente. Gostava que nos dissesse quando é que surge a ideia de Alexandre Reis ir para a nave. No seu depoimento à Inspeção-Geral de Finanças diz que ela tinha um grande currículo e, portanto, estava vaga e fazia sentido que ela fosse para a nave. Mas então, secretário de Estado, ela não dava para a TAP e dava para a nave. Ela não servia para a TAP, mas servia para a nave. E, curiosamente, a mulher acaba a Secretária de Estado do Tesouro, sem nunca se falar com as finanças, claro. Tudo por acaso. É uma sequência de acontecimentos no tempo em que os portugueses olham e dizem que diabo, ou nós estamos a ver a coisa mal, ou isto é muito estranho. Ninguém falou com ninguém. Mas esta senhora sai com uma indenização de 500 mil e diz à CMVM que foi embora. Por ela própria. O senhor viu, mas achou que era uma questão dos advogados. Ela, miraculosamente, vai parar à nave uns tempos depois. Ou seja, renuncia porque quer ir para outra atividade, mas acaba na mesma área de negócio, que é a nave. E, mais uma vez, no Estado. E depois vai parar ao governo. E ninguém sabia nunca da indenização. Ou seja, deve ser o percurso mais extraordinário da vida política portuguesa. Vai da TAP para a nave, da nave para o governo, sem que ninguém saiba que esta senhora recebeu uma brutal indenização por parte dos contribuintes. E já agora, o meu tempo está a escassear, eu depois também tenho que ir para o plenário, Sr. Presidente. Há uma questão que também lhe gostava de colocar e que tem a ver com o seu depoimento à Inspeção-Geral de Finanças. No seu depoimento à Inspeção-Geral de Finanças,